Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Continuarmos. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22. A partir daí, Renata, lê, por favor.
E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai as molas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Amém. Depois, se for o caso, a gente continua. Então, o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E aí ontem, inclusive, como que a gente sabe, o pessoal perguntando, né? Como que a gente sabe se, quando é que Deus reina? Né? Alguém fez essa pergunta? Hã? Prismar, né? Como que a gente sabe que Deus reina? Quanto que você sabe? Como que você sabe que Deus está reinando? E não é. A diferença do reino de Deus é o contrário do reino de Deus, o que que é? Hã? E o reino do diabo? Onde é que ele está? Como é que você sabe que o reino é do diabo? É quando você faz a vontade, a sua vontade, a vontade da carne e do pensamento, é o reino do diabo. Nós somos escravos do pecado. E Deus quer nos libertar do poder de Satanás. Ele quer nos tirar, nos libertar. Ele falou: vai e abre os olhos desse povo, das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Se não tirar você do poder de Satanás, você vai viver a vida inteira na terra sob o poder de Satanás. Esse é o reino do mundo. A nossa salvação ela se resume nisso. Deus nos tirar do poder de Satanás. Né? Então a gente às vezes fica envolvido com o reino do mundo e passa o tempo todo, a vida inteira na Terra, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do mundo. E nós queremos, será que nós queremos, gostaríamos que Deus reinasse? Será que nós realmente gostaríamos? O reino de Deus é muito diferente do reino do mundo, ele é muito diferente. Né? Buscar o reino de Deus. Se nós acreditarmos realmente no reino de Deus, se nós acreditamos no reino de Deus, nós vamos buscar o reino de Deus. O que, que seria isso? Se esforçar para que a carne não reinasse. Se esforçar para que o diabo não levasse vantagem sobre nós. A Escritura diz assim que, não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que tudo que tem na terra hoje é terreno, animal, diabólico. Tudo. Então, aí nós temos a natureza e temos o reino do mundo, que é constituído, presta atenção, você vê, você tem a natureza, que não tem nada a ver com isso, e o reino do mundo, que é a carne. Ninguém vê o reino de Deus, mas o reino do mundo todo mundo vê. Mas o reino de Deus ninguém vê. Ou vê. Mas o reino do mundo todo mundo vê. Ou você vê o reino de Deus? Então ele não existe? Existe ou não existe? E o reino do mundo? Vamos deixar bem claro isso. E o reino do mundo? Por que que ele existe? Você sabe que ele existe? É mais fácil a gente perceber o reino do mundo ou o reino de Deus? Do mundo. É muito mais fácil a gente perceber o reino do mundo. Aqui está falando assim, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comer, sobre o corpo, sobre o que vestir. Você conhece alguém que não está nessa situação? Você conhece alguém? Não? Não é o nosso caso? Não é, Virgínia? E aí, Virgínia, como é que fica? Porque às vezes nós chegamos, cantamos, tal, etc, tal, vai. A gente é iludido, nós somos iludidos e achamos bom ser iludido. É como se a gente tivesse Deus. Fica tudo assim no... É como se nós fôssemos reinados por Deus. Aí nós ficamos na ilusão. Como é que é? É, dá certo. Nós ficamos na ilusão de que? E conformamos. Aí você se conforma, porque você fica na ilusão de que você é reinado por Deus. Aí, porque se você já é reinado por Deus, você vai buscar o reino de Deus? Você já é reinado, velho. Reunimos-nos aqui para te adorar. Dá a impressão assim que é todo mundo reinado. Todo mundo reinado por Deus, todo mundo fazendo a vontade de Deus. É uma ilusão. É uma ilusão. E se eu já acho, penso, imagino que sou reinado por Deus, por que eu iria buscar o reino de Deus? É tudo que o inimigo quer. Que nós temos o amigo e o inimigo. Tudo que o inimigo quer é que a gente seja enganado, que a gente seja iludido, que a gente viva como se estivesse no reino de Deus. Aí eu fiz a pergunta, você conhece alguém que não esteja nessa situação? Apreensivo pela vida, que se preocupado com o que comer, preocupado com o que vestir, né? Você conhece alguém? E aí, como é que fica então? Como é que fica, Carlinhos? Hã? Como que fica então? Então nós aqui, já nós, qual é a nossa situação? Em qual dos reinos nós nos encontramos? Então Deus falou assim: vai e abre os olhos desse povo. Abrir os olhos da gente seria fazer o quê? Abrir os olhos da gente seria dizer para você: ó, ainda. Mas aí nós podemos falar, não, mas não tem problema não, eu estou sabendo disso, mas, né? E vamos levando a si mesmo? Vamos de novo. Vai e abre os olhos desse povo. Das trevas os converta à luz. O poder de Satanás para Deus. Vai e abre os olhos. Abrir os nossos olhos seria, não seria isso? Não seria dizer para nós, ó, Cuidado, porque esse reino onde você se encontra ainda é, não é o reino de Deus. Amém? Agora pergunta, agora vocês vão perguntar. Lembra que nós falamos ontem que as nossas reuniões não pode mais ser sentadinho, bonitinho, falando, vai embora, continua todo mundo sendo reinado por... Mas foi na reunião, cantou, né? Foi na reunião, cantou, para que mais? A reunião não pode, a nossa reunião, a reunião da igreja, é para conversar, é para poder ter comunhão. Aqui está colocada a mesa da comunhão. Então, nós estamos lançando a ideia, nós estamos lançando o assunto. E aí a igreja vai conversar. Esse negócio de deixar vocês quietinhos e falar, isso é coisa do diabo. Pode perguntar para Deus, se Deus não mostrar que é coisa do diabo. É coisa do diabo, por incrível que pareça. Ou não? Parece que não é, mas é. Amém? Então o que, que nós estamos falando? Em qual reino nós ainda nos encontramos? Eu não sei se todo mundo, é o que eu falei. Pode ser que tenha alguém aqui. É, pode ser. Porque aparentemente o que a gente vê. O que nós vemos? Nós vemos um povo inquieto, ansioso, preocupado com essas coisas, com o que comer, com o que vestir. Abre a porta ali para você ver. Já sai todo mundo. Amém? Concorda ou sem corda? Aí você poderia dizer assim, então chuta o balde, então larga de mão disso, tal, sabe, eu não quero saber. Tem gente que apela. É, mais um sinal, como o Luiz está dizendo, que é reinado pelo Satanás. Que apela. Apela, não, é desse jeito, eu não dou conta, etc. Larga de mão. Fala, Sérgio Henrique. Pega o microfone. Agora é a igreja que vai falar. Amém. Bora.
Amém. Eu vejo dessa forma que o senhor está falando.
O
que é visível é isso. O que é visível é isso. Como o senhor falou, Deus, né, quando Jesus Cristo apareceu para Paulo, vai e abre os olhos. Porque eu acho que é dessa forma, não tem outro jeito se Deus não fazer isso, que é mostrar a nossa situação, não iludir, né? Eu particularmente, Deus mostrar para mim, me convencer que eu sou reinado pelo diabo, que eu estou sob o poder de Satanás, senão eu nunca vou sair dessa situação. Então, assim, como veio falando ontem, acho que vai depender de um esforço muito grande da gente. E não é continuar, como o senhor falou, entra aqui, assiste a reunião, vai embora, continua da mesma forma.
Então, o que, que nós estamos falando? Nós estamos falando assim... Pode ser que alguém aqui seja reinado por Deus. Pode ser que alguém esteja sendo reinado por Deus. Mas, a princípio, o que a gente vê... Tá o Luiz aqui. O Luiz quer falar.
Como o senhor está falando, né? Pode ser que tenha alguém sendo reinado por Deus, mas a princípio não. Por quê? Todos nós estamos apreensivos.
Não é o que a gente vê, né, Luiz?
Não é o que a gente vê.
Não é o que a gente vê. Assim, não, ninguém está criticando ninguém. Ninguém está criticando ninguém. Nós não estamos jogando pedra a ninguém, não. Aí também você não precisa cair o seu semblante, ficar triste, ficar tão, seu corpo, né? Realmente, o que a gente precisa, talvez, aqui é dar a mão à palmatória e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, né? É isso?
Ou então a pessoa chega e fala: realmente, eu não estou preocupado com o que comer.
Você chuta o balde.
Não estou preocupado com as contas, mas eu vejo que, na verdade, todo mundo está desesperado, né? Só preocupado, não. É desesperado.
Por quê?
Com o dia de amanhã. Não é só preocupado, não. Eu acho que nós já passamos da preocupação para o desespero com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, com o trabalho, com a saúde, né? Com o futuro, tá todo mundo desesperado.
Exatamente.
O cenário político, né? A gente passa num lugar, todo mundo falando de Bolsonaro ou do outro. E isso e aquela coisa. E realmente, um povo reinado por Deus é um povo que passa sobre as águas, né? Que é influenciado pelo dólar, que não é influenciado pela inflação, que se for o Bolsonaro ou se for aquele outro que quer ajudar os viados, é a mesma coisa. É um povo que não quer nem saber desse mundo. E não é a nossa situação. O empresário está desesperado. E aqui no nosso meio, que mais tem empresário, tudo arrancando os cabelos da cabeça. E essa é a verdade.
Então não é melhor você rasgar o verbo, você rasgar a chita e dizer: a nossa situação é grave. A nossa situação é grave. Porque o que a gente vê, que a gente vê, não é um povo reinado por Deus, não. O que a gente vê, né, Luiz? Como o Luiz falou, é um povo quase que 100% preocupado com o dia de manhã, preocupado com a política, preocupado com... Todo dia quer saber a posição das coisas, quer saber como é que está lá. Né? Eu estava ouvindo um comentário, eu gosto muito do comentário dele, acho muito interessante, do Arnaldo Jabor. Então ele falando, né, que uma frase tal, aí ele cita uma frase, aí ele pega um outro, Mário Henrique Simas, falou uma frase interessante. Aí ele foi citando várias frases interessantes, né? O Brasil nunca perde a oportunidade, uma frase citada por alguém. Achei muito interessante. Que o Brasil nunca perde a oportunidade de perder a oportunidade. Que quando ele tem uma oportunidade ótima de sair da situação dele, ele diz que ele nunca perde a oportunidade de perder a oportunidade. Aí ele foi citando várias frases interessantes. Aí no fim ele fala assim, aí ele cita uma frase, ele fala assim, né, como é que ele fala, né, em outras palavras, ele diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós. A última frase que ele cita é essa. Ele falou, então eu vou citar uma frase interessante, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Quer dizer, ele não vê saída, lugar nenhum. Ele não vê. Então uma pessoa inteligente como eles vão crescendo, eles vão ficando, e eles vão adquirindo conhecimento, cultura, né? Vai passando 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70, Aí onde é que eles vão chegar? Eles chegam ali nos 70, 80. E qual a conclusão que ele chega? É essa que o Arnaldo Jabô está falando. Eles vão, esse Henrique Meirelles, inteligente, foi presidente do Banco Central, você tem uma influência no mundo inteiro sobre a economia. Muito capacitado, mas aonde é que ele vai chegar? Ele vai chegar aí também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Mas os jovens, nós aqui, os jovens, nós que eu digo, vocês, enquanto tem 20, 30, 40 anos, ele pensa até ele chegar à conclusão. Ele gastou a vida dele todinha. Ele se arrebentou até ele chegar à conclusão que não adianta. Não é? Então foi isso que Jesus Cristo fez. Ele, novo, morreu com 33 anos. Foi isso que Jesus veio. Ele entrou no mundo. Quando ele começou a pensar, com 12 anos, já começou a discutir, falar sobre... Por que que ele fez isso? É porque ele entrou. Ele entrou no livro, ele entrou para valer, ele entrou para pensar. Para pensar em Deus. Ele começou pensando em Deus. Busca as coisas que são de cima. Só tem uma maneira de você alcançar as coisas de Deus. Só tem uma forma de você ser reinado por Deus. É você olhando para cima, você olhar para cima. E buscar aquilo que é de cima. Então vamos dar uma ideia como é que você faz. Você levanta cedo. O que você faz? Cedo. Levanta cedo. Eu vou perguntar a uma pessoa aqui como é que ele vai, que ele faz. Você levanta cedo, Carlinhos? Levanta, que hora você levanta? Quanto? 6 horas da manhã. Aí o que você faz? Lava o rosto. Aí todo mundo lava, né? Toma café também, quase todo mundo toma, né? Aí, então, você levanta, lava o rosto, toma café e... Correndo, para onde você vai? Para a escola, né? O que que ele tem na cabeça? O que que ele está pensando? A aula que ele vai dar, a matéria que ele já estava normalmente preparada... Aí chega lá e depois da escola. Você sai da escola que hora? Aí eu fico o dia inteiro. Não almoça, não? Então para pra almoçar, ué. Então, parou, almoçou. Almoçou meio correndo. Meio correndo, porque já tá pensando na... Ele não pode... vacilar, porque senão nem se ele vacilar, nem almoçar, ele não almoça. Ele vai almoçar, depois do almoço ele pega o período da tarde. Aí 5 horas da tarde, o que você vai fazer? Hã? Sai cansado. Ele está cansado fisicamente, ele está cansado, cabeça tal, etc. Já preocupado com a aula de amanhã, com as aulas de amanhã, com o que ele vai fazer amanhã, já preocupado. torcendo para vir um feriado no meio. Né? Então aí tá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, foi para casa, você caminha, faz uma caminhada, tem que ser correndo, né? Para poder fazer a caminhada. Você tira um pouquinho para fazer uma caminhada. Porque é bom, realmente é bom. Ajuda, tira o estresse, né? É uma série de coisas. O que mais? Hã? Às 7 horas está em casa ou 7 horas tem a caminhada? Terminou a caminhada. Você que sabe, vai falando para nós. Depois da caminhada, assiste o jornal. É, aí depois do jornal, e a Deusira? Né? Mas estamos, que a Bíblia fala, é para a pessoa não ser, não faltar com a. Hã? É. Então, aí tem a parte lá da. Que hora que é a parte da Deusira? Então, aí, que hora que ele busca o reino de Deus? Que hora? É como o Luciano está falando aqui, só se for no sonho. Só se for no... Hein, Léo? E você, Léo? E você, Suzane? Hã? Levanta cedo, cada um. Você vê 6 horas da manhã, 7 horas mais ou menos. Dificilmente você consegue andar na cidade, porque o povo está tudo correndo, cada um para poder bater o seu ponto e fazer o seu negócio, etc, etc. Então, essa ansiedade é o que a gente vê. Essa ansiedade é o que a gente vê. Dá tempo de você parar e olhar para cima? Não dá. Então, esse é o reino do mundo. A escravidão, a escravidão. Nós somos escravos dessa situação. Quem manda aí é o pecado. O pecado, entre aspas, Satanás. O reino do mundo está no poder de Satanás. E ele consegue reinar a gente. Ele consegue exatamente por causa... Ele explora a minha fome, a concupiscência dos meus olhos, a ilusão. Ele explora os sentidos. É isso, a concupiscência. Todo mundo tem a concupiscência, todo mundo tem. E ele, mais do que ninguém, sabe que essa concupiscência é a nossa fraqueza. Essa concupiscência é a nossa fraqueza. Agora mesmo eu conversando com o Tião, cadê o Tião? Olha lá, o Tião. Tião e a... Você conversa com o Tião para você ver se você... O que que ele fala? Né? O que que está cheio dentro dele? Ele e a Amanda. Né, Tião? Você não tira outra coisa de dentro dele, não. Você vai tirar alguma coisa lá de cima, que para onde é que ele está olhando? Ele está olhando... Está a cabeça baixa, meu filho. Quantos anos? Quando é que vocês acham que o Tião mais Amanda vai olhar para cima? Quando? Não, novembro? É. Quando a filha dele começar a namorar. Aí, meu filho, já foi embora o boi com a corda. É. A hora que você olha para cima é depois que já arrebentou tudo, já foi embora o boi com a corda. Aí você não tem mais saúde, você não tem mais tempo. Tem mais tempo. Você já está totalmente compromissado. Você já está totalmente preso. As cadeias que nos prende. Livra-me, ó Deus, das cadeias, né? Você já está literalmente fuzilado. Não tem. E agora? Como é que você pega a sua empresa e joga fora? Você não pode, porque você tem mulher, você tem filho, você tem neto, você tem marido. Como você faz? Amém? Nós estamos, então, nessa situação, preso, amarrado. O aluguel, quem vai pagar o meu aluguel? Quem vai pagar a minha prestação? Né? Como é que o Carlinhos faz se ele vive? Ele vive da escola. Se ele, por que ele não dá só um período? E deixasse o período, o outro período para buscar a Deus? Pois é, ele dava para ele viver com um período? Daria. Mas ele não quer. Aí nós estamos sempre adiando, Celinho. Mas quando? A gente fala, quando acontecer isso, aí eu vou buscar Deus. Aí não tem mais jeito, não tem mais tempo. Buscar enquanto se pode achar. Vai chegar o momento? Não tem mais certo. Não é? Então, as escrituras, elas estão abrindo os nossos olhos, estão dizendo para nós. Aí nós vamos sair daqui e vamos buscar o reino de Deus? Vamos? Vamos, ué. Não. Está dizendo que não. Vamos. E é isso que nós estamos insistindo. Nós estamos insistindo que nós vamos buscar. Se Deus quiser, nós vamos buscar. Está tudo contra. Tudo é contra, tudo quer atrapalhar, mas nós não vamos permitir. Amém, gente? Amém. Nós vamos buscar o reino de Deus. Naturalmente, tudo está contra, viu, Tião? Eu tenho até dó do Tião na situação que ele está. Não queria nem estar na situação que ele está. Amanda está lá encostada. Como que busca o reino de Deus? Amanda não deixa. O casamento não deixa, as coisas não deixam, e assim vai indo. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos deixar, nós vamos lutar contra isso. Por isso que o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. No meio de tudo isso, não tem jeito. Todo mundo está preso, amarrado, escravo. E aí, no meio de tudo isso, você vai fazer o seu esforço. Põe o relógio para despertar, de madrugada, é tirar o leite da pedra. Amém? Não adianta eu falar, seria uma hipocrisia dizer para vocês que eu não tenho problema. Que eu não tenho. nem se eu quisesse, eu não podia mais. Mas, se nós não esforçarmos, se você não fizer uma resistência muito grande, o diabo vence. Ou ainda não resistir, até o sangue. Olha, gente, lutar contra essa situação, isso é a luta contra o pecado. Isso é o pecado. Esse é o pecado. Nós estamos nessa situação exatamente por causa do pecado. Meu pai e minha mãe me jogou na situação. Meu avô e minha avó jogou meu pai na situação. E assim vem vindo. Amém? E é o caminho dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, e assim vai. É o caminho. O reino de Deus tem que ser tirado do meio disso. Hã? Muito, Celinho, muito esforço. É oração e súplica. Olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. Olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. É reconhecer que, como Paulo fala, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não, se depender da minha carne, eu quero o que o Tião quer. Amém? É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, é a ansiedade, é não sei o quê. Se depender da minha carne, essa é a nossa situação, concorda, filho? Aí, eu olho para o lugar de onde vem o meu socorro, Salvador, Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo, salva-me. O que, que é salvar? Eu vim buscar o que estava perdido. Nós estamos perdidos. Então, a salvação é segurar na corda. Porque nós estamos irremediavelmente perdidos. Vocês concordam? Desanima ou anima? Nossa, levanta cedo, vem na reunião, né? Levanta cedo, vem na reunião para... Então ele tá dizendo aqui, ó. Ele fala assim. Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um dia? Você pode acrescentar um... O que que atrapalha, então, a gente buscar Deus? O que que atrapalha a gente buscar Deus? É eu mesmo. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito homem que sou. O que atrapalha, sou eu mesmo. Amém? Aí você fala, por que é você mesmo? Por que você não larga sua mãe? Por que você não larga seu pai? Por que você não larga seus filhos, seus netos? É fácil falar. É fácil falar. Mas larga. Larga. Como, gente? Como que nós vamos deixar? Amém? Versículo 30. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas. A gente do mundo busca todas essas coisas. Não temas, 32. Não temas, ó pequeno rebanho. Deus deu a nós o reino. Deus deu a nós o reino. O rei veio, agora é o reino, né? Então, Deus deu a nós, a igreja, o direito de ser o reino de Deus. Deus deu a nós o reino de Deus. Deus deu a nós, a igreja, o direito de ser o reino de Deus. Então, não temas. Mas para mim não temer, o que eu preciso? Acreditar, confiar. Aí está o problema. Senhor, não tem jeito da gente fazer parte do reino de Deus sem crer, não? Sem acreditar? Esse é o problema. Ah, Deus deu a nós o reino. O rei já está pronto, só falta um reino. Aí vem, Sérgio Henrique, vem, vizinho, fazer parte do reino. Peraí, Senhor, eu vou, mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Aí Deus vem e fala para você o quê, Luiz? Eu não posso... Não posso esperar, não posso esperar. Mas morreu, eu tenho que enterrar. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Larga para lá e vem. Geralda, enquanto a Nicole for viva, você está no pau da goiaba. Concorda? Só tinha um jeito de você ficar livre da Nicole. Era o quê? Não ter tido a Vanessa. Não ter tido a Vanessa. E para não ter a Vanessa, não deveria ter casado, não deveria ter conhecido o Osni. Maldito dia. Maldita hora. Cê, imagina se o Fred e a Ká imaginasse, se o Gustavo e a pequenininha aqui, a... imaginasse o rabo de foguete que eles estão arrumando. Eles iam, mas ninguém vê isso não, ninguém vê isso não. Então, a Nicole, a neta da Geralda, no... ela é o problema da Geralda, atualmente é o problema da Geralda, ela passa na frente do... Entendeu? Então não tem... Nós estamos no mundo, maldito homem que sou. Parece, por que que a pessoa depois vai desejar a morte? Por que que a pessoa no fim, ele vai querer a morte? É quando ele não vê realmente. Nossa, você pensa assim, nossa, mas será que a gente veio ao mundo só para sofrer? Será que nós viemos ao mundo só para sofrer? Então, gente, quem está no mundo, quem estiver no mundo, prepara-se para sofrer. Quem estiver no mundo, mas disse, então eu vou para o Universal. Vai. Vai, se você quiser ir para o Universal, pode ir. Eu duvido que você, a Universal, vai evitar. Eu duvido que a Universal possa evitar o seu sofrimento. Então Jesus chegou e disse: o mundo é mau. Ele vai deixar de ser mau um dia? O mundo odeia uns aos outros. O mundo somos nós. O mundo somos nós. O mundo é mau. O mundo, ele é egoísta. O mundo, ele é vaidoso. O mundo, ele é soberbo. O mundo somos nós. O mundo é mau. Então você pensa, o mundo é mau. Então aqui é mau. Nós somos maus. Jesus falou: vocês que são maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Nós somos maus. A raça, a espécie humana. Então isso aqui é uma coisa que não tem conserto. Não tem conserto. Por isso é que eu preciso. Agora, eu tenho que reconhecer essa coisa. Porque a gente vai naquela ilusão, não. Eu vou me casar e vou. Eu lembro da visão da Suzane, que a pessoa entrava na fila. Tinha um tabuleiro de xadrez, sentado lá estava o diabo. Sentado de um lado, o diabo, e aí a gente entrava na fila para jogar o xadrez com ele. Aí você tem uma fila enorme, tinha que passar e jogar no xadrez com ele. Aí a pessoa chegava e começava a mexer as peças, né? Mexia com o peão, mexia com o cavalo, mexia com a torre e tal. De repente, xeque-mate. Aí a pessoa levantava. Xeque-mate, não tem jeito mais. Tem? Aí a pessoa levantava, dava um lugar para o outro. Aí a pessoa levantava, em vez de falar, realmente não tem jeito. Sabe o que ela fazia? Entrava na fila de novo. Ele entrava na fila de novo, Celinha. Aí o que ela estava pensando? Aí ela, a Suzana disse que ela ouvia o pensamento dela, ela falava assim: ah, foi aquela jogada, eu devia ter feito assim. Aí ela entra na fila de novo. Não, dessa vez eu vou, amém, dessa vez eu não vou perder. Então é a pessoa que casa, fica viúvo. E entra na fila de novo. Para levar o quê? Para levar outro xeque-mate. Mas dessa vez... Não, dessa vez não. Agora é o seguinte, agora... Sabe, agora eu vou tratar minha esposa desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Agora eu não vou mais comprar nada... a prazo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, amém, e etc, etc. Vai levar o quê? Bom. Que é isso? Acabou aí? Amém, gente? Então, é isso que nos falta. É isso que nos falta. Olhar para cima, meditar e conversar com Deus, falar, o Senhor realmente é desse jeito? É assim. Amém? Que dia que a gente vai chegar à conclusão? Isso é o reino de Deus, hein? Você acha que a gente quer o reino de Deus? Qual o reino que nós queremos? Deus me abençoou, eu comprei. Deus me abençoou, eu casei. Deus me abençoou, eu me casei. Deus me abençoou, eu fiz um filho, uma maravilha. Amém? Deus me abençoou e tal, eu já vou fazer outro. E Deus vai abençoando e nós vamos enchendo o balaio de menino. E Deus vai abençoando e nós vamos comprando, Comprei uma fazenda, agora comprei outra, agora com não sei o quê, etc. E Deus vai abençoando. Ou não é assim? Pronto. E agora é a igreja. Vai falar um pouquinho. Fala, Luiz. Não só Luiz não. Vizinho, fala, vizinho. Vizinha, Geralda. Esse pessoal já está cansado de buscar o reino de Deus. Vai lá.
No início, quando o senhor falou assim, vamos fazer as perguntas, né?
Como?
No início da pregação, o senhor falou, a igreja precisa fazer as perguntas. Fazer pergunta.
Ah, é.
Aí eu tive vontade de perguntar ao senhor assim, como que então a gente ia buscar o reino de Deus, porque era quase impossível.
É.
Aí o senhor respondeu tudo, graças a Deus o senhor respondeu, enquanto o senhor foi explicando, porque nós estamos numa situação que não tem saída. Agora é buscar a Deus, é fazer um esforço, é tirar o leite da pedra mesmo, como o senhor falou. Porque o pecado não deixa a gente fazer, não deixa a gente continuar, ter um segmento certo.
Como Jesus, a Bíblia nos fala assim, um alegou que tinha comprado um boi, parece, comprei o quê? Hã? Comprou uma junta de boi e foi cuidar da junta de boi. O outro não tinha problema com boi. Mas tinha problema com outra coisa. Às vezes o problema seu, você fala, não, eu graças a Deus, eu não tenho. Mas você não tem esse, mas tem outro. Um tem a saúde perfeita, o outro não tem, um falta isso, outro falta aquilo. Então, não tem ninguém nesse mundo que não tem, que não está preso, amarrado, que não está debaixo do jugo. Não tem ninguém que não esteja debaixo do jugo. Tem gente que fica na ilusão, às vezes, de que é livre. Fica na ilusão de que não tem problema e que é livre. Enquanto neste corpo, eu vou dar uma esperança boa para você. enquanto você estiver nesse corpo. Você está no exílio. Você está longe. É ilusão. Ilusão. Só e mais nada. Mas como a gente gosta de ser iludido, a gente quer sempre ouvir alguma coisa que nos iluda. É. Nós queremos sempre ouvir alguma coisa que nos iluda. Aí você tem uma dor de cabeça. Ora, e Deus vai curar essa dor de cabeça. É, ué. O que que ele fez? Curou sua dor de cabeça. Você está pronto para ter outra. Você está pronto para ter outra dor de cabeça. Você estava ali com um problema de pagar um negócio e orou e Deus te abençoou, tal, etc. Você foi lá e pagou o negócio. Você está pronto para fazer a dívida de novo, para fazer um negócio de novo. Não é que Deus não nos ajuda, não é que Deus não tenha misericórdia, não é que Deus não abençoa. É, mas ele falou, olha, vai. E não peque mais, vai. Aí, o leproso foi curado da lepra, mas continuou na escravidão do pecado. O leproso foi curado da lepra. Isso não quer dizer que ele continuou. Ou não continuou? Continuou, hein? Então a gente pensa, ah, mas porque Deus faz isso, Deus faz aquilo, e Deus, ah, nossa, mas Deus foi uma bênção para mim. Foi! Mas você ainda. Amém? Continua tendo que buscar a Deus, você continua tendo que você ainda está no mundo. Jesus fala em João 17, ele fala assim, não vos peço, Pai, que os tire do mundo, porque só tem um jeito de tirar você do mundo. É dando uma cacetada você não levantar mais nunca. É assim. Amém? Aí o que acontece? Deus abençoa, você arruma e deita. E para. E fica esperando. Aí a Nicole nasce, cresce. E pronto, quando você menos espera, você está totalmente. Amém? Deus abençoa, abençoa. Mas, meu filho, a cruz, você não pode tirar a cruz das costas hora nenhuma. Você não pode tirar hora nenhuma. Então, por isso que tem dia que você está desanimado. Por isso que tem dia que você fala, ah, meu Deus do céu, então não tem jeito. Ah, eu vou, né, vou jogar a toalha. Não vai jogar a toalha, não. Pega a cruz e põe nas costas e tenha, essa é a verdade. Amém? A verdade vai sempre reinar. Não é isso? É a verdade. Pronto, ué. Contra a verdade não tem nada. Pronto. Eu sei que. Amém? Paulo falou, eu vou para tal lugar assim, mas eu sei, Deus já me revelou que não vai ser fácil para mim lá. Amém? Não é o que normalmente a gente pensa. A gente busca Deus é para resolver os nossos problemas. Você concorda? A gente busca Deus para resolver os nossos problemas. Porque, não é não? Aí você vai, E tudo bem, você resolve os problemas. Deus ajuda e você resolve os problemas. Só que a gente continua tendo que orar e vigiar. Nós continuamos tendo que lutar contra o pecado. O diabo anda ao nosso redor. Ele nunca vai deixar de fazer isso, não. Não tem nenhuma parte do evangelho que você pode excluir da sua vida, não. Não tem nenhum. Qual a parte do evangelho que você já pode excluir? Então, esse aqui eu não tenho mais problema com ele, esse aqui eu não tenho mais problema, esse aqui eu não tenho. Não, meu filho. Todo jeito que você pinta. Amém? Animou a igreja? Amém. Animou, velho. Ou vocês querem que eu iluda? Ou que eu digo para vocês, não, etc. Ó, vai ajeitar e vai ficar. Não vai, gente. O mundo vai ficar cada vez pior. As coisas vão ficar cada vez pior. Não tem como. Então, é fazer do jeito que Jesus falou. Olha para cima. Busca o reino de Deus. Né? É, não andeis ansiosos. Isso está vigorando na minha vida hoje, com 72 anos. E tá, Deus está dizendo para mim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ó, busca o reino de Deus. É eu, para hoje, 72 anos. Está falando para mim. Amém, Senhor? Não é para nós? Não está dizendo para nós? Amém? Deus falou conosco? Mesmo? Quem? Eu gostaria que tivesse uma pergunta que fizesse, conseguisse ser contra eu. Eu gostaria que tivesse uma pergunta que fosse contra mim. Até seria bom para ajudar a gente. Fala alguma coisa aí, gente, que seja contra. A favor, não. Amém? É. Agradou Deus de nos dar o reino. Esse é o reino de Deus. É um povo que luta, um povo que não se deixa levar por nada nesse mundo. É um povo realmente. Pronto. Esse é o reino de Deus. E é por isso que ele não é visível, mas ele está no meio de nós aqui. Amém? A Maurí? É por aí? Dá o microfone. Vai lá para Fernanda, lá, Fernanda. Fernanda aqui, ó. Fernanda.
Eu falei.
No versículo 34, Fernanda. Não é Fernanda, é Fernanda. No versículo 34, ele fala assim. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Edifica para você um tesouro no céu. versículo 33. Vende o que tem e dá esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Tesouro no céu que nunca acaba. Onde não chega o ladrão, a traça não rói, etc. Bem, são coisas realmente que só vai estar no seu pensamento, no seu coração, guardado ali, ó. Essa é a fé, essa fé, essa coisa que para o mundo é loucura, para o mundo é loucura. Pensar como Jesus é loucura, fala, Pia.
Amém. É assim, é realmente abrir os olhos, né? Que a gente está preso, está no reino do mundo aqui, não tem jeito, tem um monte de coisa que prende a gente, mas que eu tenho que arrumar um jeito. Uma hora para buscar a Deus, para olhar para o céu, para clamar para Jesus, para ter misericórdia de mim, colocar a cruz no ombro mesmo e...
Libertar, né, Fernando? Uhum. Libertar, soltar, né?
Amém.
Realmente, muita lágrima, né? Muita lágrima, muita coisa para que você... Amém? Amém. Vá para a Mauri lá. Não? Não dá pro. Quem mais? O Vitor, Não?
Amém. Eu não tem como não concordar, né, com essa palavra. Basta olhar, né, para a nossa vida, que tudo que o senhor falou depõe contra nós, né, contra mim, e não é diferente comigo. Mas graças a Deus, igual o senhor falou, tem ainda uma chance, igual o senhor acabou de ler, agradou Deus nos dar o reino, né? Então já é um privilégio, muito motivo da gente pôr o relógio para despertar, de ter pelo menos esforçar para tirar o leite da pedra, né? O que é o leite da pedra? Buscar a Deus, falar com Deus, né? Igual o senhor falou da visão da Suzane. Quem aqui não poderia dizer que não está naquela fila ali também, né? Então só pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu quero ser reinado pelo Senhor. Então é isso que eu entendi.
Amém. Outro, Danilo, vai lá, Danilo. É a igreja, eu peço a igreja para ajudar, falar, não, pode falar contra. Amém? Pode ser contra. Eu estou querendo mais contra. Se não. Alguém que estiver contra, levanta o braço e nós vamos lá. Ah lá, tem gente que estiver contra. Já tem um lá. Vai, fala de novo, vai, Danilo.
Não, irmão, não, como o Vitor falou, não tem como falar que não é verdade, não, porque a nossa vida se resume nisso, né? A gente acorda, trabalha, paga boleto, dorme, acorda, e vai e fica a vida inteira envolvido nisso aí. Não sai disso aí. Essa semana eu até falei pra Deus, se eu queria um dia diferente na minha vida, porque todo dia é igual. Todo dia é igual.
Todo dia ela passa. Como é que é?
Mas o senhor falou uma coisa que eu achei interessante, foi até que o Vitor comentou, a gente precisa fazer esse esforço a mais, que vai ser isso que vai fazer a gente animar. É o reino de Deus, a gente esquece.
Mas quem não quer viver bem? Quem não quer ter paz nesse mundo? Quem não quer ser bem sucedido? Quem não quer? Até eu quero. Claro, quem que não quer deitar e dormir gostoso, plantar, colher? Quem que não quer que a chuva venha na hora certa, que o sol venha na hora certa? Quem que por acaso não quer. Isso. Tá lá. Amém? Não é verdade? Claro, todo mundo quer.
Todo mundo ansioso, qual é o meu contra, né? Falei, eu tô ansiosa, tô contra o que o senhor tá falando, porque eu tô ansiosa. A gente é igual a vida, tá contra.
Quem?
A conta tá vencida.
É.
Tudo tá contra. E o senhor fala assim, não esteja ansiosa. Eu falei, eu tô ansiosa.
É.
Eu tô ansiosa, porque o mundo de Deus não é visto. E as coisas do mundo, fala que é. Tu tá sendo boba. É. Você tá acreditando em ilusão e qual é a verdade. E a ilusão é, e a gente está vendo a ilusão, que é o boleto vencido, é gasolina que não tem, e tudo está ao contrário. É. E igual o Luiz falou, a gente está no grau de desespero.
É.
E vai mentir para quê? Eu falei, não, Deus é tudo, eu acredito nele, mas a gente, o corpo fala que é contra.
É.
Por quê? Porque nós estamos ansiosos.
É.
Os irmãos, pode todo mundo bonitinho, mas chega em casa todo mundo vê, não, eu estou um trapo. Eu sou um trapo. E a gente no quarto, a gente chora, a gente clama. É. E cadê Deus na nossa vida? É. Porque tudo é contra.
Claro.
Né? E eu estou contra nesse sentido. Porque eu estou ansiosa, eu estou num grau de desespero e fica quieta.
É.
E não faz nada, fica quieta. Aí a gente fala assim, mas eu quero correr, eu quero arrumar, eu quero, igual você falou, quem não quer ficar bem? Eu quero ficar bem.
Então.
Em tudo. Mas aí tem que ficar quieta, ser submissa, fica em casa, porque tudo. E a gente quer arrumar algum jeito de suprir aquilo, que a carne está gritando. E a gente acaba que não concorda. Eu falei, não, se eu ficar em casa, como é que eu vou conseguir tudo isso?
É
nesse sentido que eu não concordo, a carne não concordar, o espírito quer.
É.
Mas a carne, ela não, ela quer correr, ela quer resolver. Ela quer tudo na força, ela quer tudo pra ontem. Não é nem pra hoje, é pra ontem.
Se tiver alguma coisa doendo, a gente quer que alivia.
Na hora.
Né? Se a gente tiver aflição, nós queremos que resolva. Resolver.
E aí, igual o Luiz falou, pra ontem, no desespero já.
É.
Então é nesse sentido de não concordar, é isso mesmo, porque eu tô ansiosa. Quero que resolva. E tem que esperar. É o que mais dói, o que mais agoneia, é esperar.
É.
Igual o sonho do Luiz Mar, a gente quer e só anda para trás. Por mais que a gente corra atrás do dinheiro, resolver, a gente anda para trás. Porque Deus não está ali. Né? Mas, amém. É nesse não concordar que eu quero, porque Deus, assim, tu não concorda, eu vou mostrar para tu. É meio que a gente meio que atenta também. Eu falei, não, eu quero. Nunca concordou, só precisa mostrar pra mim que não é o que tu tá falando. E aí a gente não quer acreditar. O corpo é mentiroso. Ele fala, não, tu acredita, tá. Mas no íntimo a gente não acredita.
O caso dela aqui, por exemplo. Então, na frente dela aqui tá o Elderson. Né? As contas, o que está mais te afligindo lá a sua vida? Dá mais ou menos quanto? Mais ou menos. O que está afligindo ela lá, o Elder poderia resolver tranquilamente. Poderia ou não poderia? Dependendo de quanto. O Elton poderia resolver. Mas não, hein, Raquel? O Elton resolveria o problema dela? Você resolveria. Resolveria. Aliviava. Alivia. Toca para frente. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é não. Não é outra coisa senão a gente ajudar uns aos outros. A aflição da pessoa que ela está passando. Ajudar, contribuir. Orar com aquele que está. Nós chamamos chorar com aquele que está chorando. E eu não posso rir, né? Não estou podendo nem rir. Mas você tem que ficar feliz com aquele que está feliz. Aí você vira para cá e chora com aquele que está chorando, entendeu? Aquele que está com fome, você tá... Então vocês concordam que a gente fica só aliviando a situação? E às vezes dizendo, olha, não faz mais isso não, viu? Então você está sofrendo porque você fez isso, então não faz mais isso. Aí a pessoa torna a fazer, a gente torna a ajudar, e assim nós vamos fazendo. Esse é o reino de Deus, esperando Jesus voltar. Aí você vai daqui e tá, torce o prato. Aí quando você bota o prato para rodar, o prato está rodando, aí o outro está caindo lá. Aí você corre lá e pá, 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 pá. Você ajuda um na esperança de que ele ajude também os outros. Esse é o reino de Deus. É socorrer os necessitados. É, porque todo mundo... Você chega no rico, você pensa que o rico não tem problema? Ah, o rico tem depressão. O rico tem aflição. Aí, o que, que nós vamos fazer? Ajudar o rico. Esse é o reino de Deus. É socorrer os necessitados. É ir atrás dos que estão cansados, oprimidos. Mandar embora livre. Você libera ele. Para quê? Para ele fazer mais merda. Mas você alerta. Fala, olha, não faz mais não, chega. Viu? Mas se você fizer, tá. Teu irmão, você fala, piola, eu vou dar, a última vez que eu vou dar o dinheiro para você beber. Mas você não bebe mais não. Então tá. Mas você quer beber? Bebe. Quer beber? Bebe. Então tá aqui. Vai lá e bebe. Mas não bebe. Vê se você, quem sabe... Ele vai, faz a merda, tal, vem. E o que, que você faz? Então, o que, que é o reino de Deus? É isso. É ajudar as pessoas. Hã? É ajudar as pessoas que estão no mundo. Esse é o reino de Deus. Então, minha filha, você fala, olha, você fala, olha, o problema é a conta de luz. Manda para nós. Porque o reino de Deus, nós aqui não vai faltar aqui quem paga a sua conta de luz. Pode ter certeza. Não vai faltar aqui quem paga a sua conta de luz. Vai ser uma briga, todo mundo vai querer entrar na frente. E o seu problema, qual que é? Hã? Faculdade. O que, que você está? Está tendo algum problema lá ou não? Então continua, o jeito que está, né? Não está tendo problema, continua. Mas quando a faculdade trouxer problema para você, quando você tiver, vem cá, porque o reino de Deus somos nós. Nós estamos para te ajudar. Isso é edificar no céu. Eu estou edificando no céu. Eu estou construindo no céu. Se todo mundo pensar dessa forma, todos vão construir no céu. Todos estão edificando no céu. Amém, Geraldo? Qualquer coisa, liga para o Ramiro. Amém? Qualquer problema, liga para o outro. É isso. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Amém? Se tiver alguém cansado, fala comigo. Se está alguém oprimido, fala comigo. Eu estou edificando no céu. Eu estou construindo no céu. É isso que me dá força. É isso que me anima. É tão bom fazer para os outros. É tão bom servir, é tão bom mandar embora livre o oprimido, o cansado, o que está com depressão. Vem e eu te aliviarei. Amém? Esse é o... Amém. Todo mundo estava cabisbaixo aí, sabe por quê? Estava cada um pensando no seu. Não pensa no seu, meu filho. Pensa no dos outros. Alguém vai pensar no seu. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Amém? À noite tem mais. Sobre? Vocês concordam? Não havia ali no começo, quando Jesus tinha acabado de pregar, quando a igreja estava ali acesa, não havia doente, não havia necessitado. Por que tem muitos doentes entre nós? Não é falta da igreja? Não é falta do reino de Deus? Por que tem muitos aflitos, angustiados? Não é falta do reino de Deus? Porque cada um pensa só no que é seu. Por isso é que caiu o semblante, porque a pessoa preocupou com o dela. Aí a mulher não tinha nada, ela tinha uma moeda. Ela pegou a moeda dela e... Deus está vendo isso. Então nós falamos, Carlinho, levanta cedo, vai para a escola, levanta de tarde, vai para a escola, e não sei o que, corda aqui, corda ali, faz caminhada, etc. Ele está fazendo para quem? Para ele. Para ele, somente? Para ele. E para ele? E somente para ele? Não é assim? Para ele. E o Toninho? Mesma coisa. E o outro? Mesma coisa. E assim vai indo. Esse é o reino de Deus? Não é, meu filho. Não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Não é. Então vamos buscar realmente o reino de Deus. Vamos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E as outras coisas nos serão dadas. Se cada um entendesse dessa forma, aí nós teríamos o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, amém, Senhor. Estreito é o caminho, apertado, porque realmente é difícil ver como o Senhor viu. É difícil entender como o Senhor entende. Se preocupar com o que é seu, se preocupar com os seus problemas, é coisa do mundo. quando o Senhor fala, não andeis ansiosos pela vossa vida. Procura um pouco de ser ansioso pela vida dos outros. Procura se preocupar mais com os outros do que com a sua própria vida. Enquanto nós nos calamos, enquanto nós edificamos pensando somente no que é nosso e não no que era da igreja, realmente Deus não pôde reinar, não pôde dirigir. Talvez fosse aí o grande mal, fazendo, continuamos a vontade da carne, do pensamento, esquecendo que o reino de Deus estava tão próximo, tão perto de nós. Mas eu tenho certeza, Senhor, que um dia nós ainda vamos encontrar a verdadeira razão de viver. E entender que o repartir, que o dar, o ajudar, o cooperar, são coisas que o mundo não sabe fazer. São coisas que só a igreja, só o reino de Deus é capaz de fazer. Certamente o Senhor há de nos ensinar, certamente o Senhor há de nos ajudar. Esse é o sal da terra, essa é a luz do mundo. Obrigado, Jesus. Abra bem os nossos olhos, nos faça entender os seus desejos. Entender os seus desejos. Louvado seja exaltado seja o teu reino. Deus proverá. Deus proverá. Amém.
Ajuda o rio me plantar. coisas vai eu meditar. Eu senti o meu falar. Amanhecer vou te buscar. Eu todo dia me lembrar que te quero no meu ser. Pode a vida me custar, e junto ao rio me plantar. Junto a ti é o meu lugar. Sejas, Pai, meu meditar. Eu senti o meu falar. Sei que posso em ti confiar. Abrirás o caminho em meio ao mar. Diz em mim a minha alma aquietar. Contigo até o deserto florescerá. Abrirás o caminho em meio ao mar. Diz em mim a minha alma aquietar. Contigo até o deserto florescerá o amanhecer. O amanhecer vou te buscar, por todo dia me lembrar que te quero no meu ser. Pode a vida me custar. Vem junto ao rio me plantar. Junto a ti é meu lugar. Sejas, Pai, meu meditar. Eu senti meu. Sei que posso em ti confiar. Abrirás um caminho em meio ao mar. Diz em mim a minha alma aquietar. Contigo até o deserto florescerá. Contigo até o deserto florescerá.
Amém. Amém. Nós vamos na sequência. Depois desse assunto, amém? Que não escutou ainda não. Quem sabe no final a gente entenda o que é
fazer parte do reino de Deus, né? Que é estar no reino de Deus. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.